Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos iniciar a nossa reunião de hoje. O ponto número 1 é a apreciação e votação da ata número 28, 19 de março de 2026, e da ata número 29, 25 de março de 2026, uma das quais tinha na altura sido adiada para se corrigir algumas intervenções durante a mesma, de acordo com o que foi aqui falado na última reunião. Penso que já está neste momento corrigido e está tudo de acordo com o que foi combinado. Portanto, penso que estamos em condições de votar a ata. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Quanto à ata 28, perfeito. Quanto à ata 29, só uma nota que, apesar de tudo, não deixa de ser importante, penso eu que respeito à verdade, e que tem a ver com a circunstância do alterar o voto ou não alterar o voto. Isto está de uma forma simplista, como de resto é hábito, é prática, é habitual, não questiono, mas também é rigorosamente verdade que eu, em nome do PSD, o disse, que nós não estávamos a fechar a porta, à alteração do voto, mas que isso justificava, e era adequado, que houvesse regras quanto a essa matéria. E, salvo o devido respeito, fui eu próprio que disse que era matéria tão importante que se justificava que fosse levada ou ao Presidente de Comissão ou à Conferência de Líderes. Portanto, não é uma questão de dizer não, nunca, em caso algum, a abertura ficou feita, só que perante o circunstancialismo que eu narrei nessa reunião, a conclusão foi mais exatamente essa, não uma posição radical, mas que, inexistindo qualquer regra, digamos, que seria bom tom que no futuro se respeitasse. Acho que a ata não traduz rigorosamente isso. Eu solicitava que ela fosse um pouco mais flexível e estivesse em conformidade com aquilo que foi dito. Muito obrigado.
Sr. Deputado, obrigado pela sua intervenção. Os serviços, portanto, informaram que habitualmente na matéria reservada não é pormenorizado exatamente esse tipo de discussão, porque então nesse caso também teríamos que colocar todas as restantes intervenções que também foram efetuadas nesses sentidos, e isso não é habitual em matéria reservada.
Tentando ajudar. Em rigor, matéria reservada é o conteúdo do parecer. A discussão teórica, regimental, sobre se pode alterar-se um sentido de voto ou não, se calhar não precisa de ser reservada, porque é uma questão de como é que funciona a Comissão. E, portanto, se não fosse, poderia aquilo que o Sr. Deputado solicita já ficar expresso de forma mais detalhada. Ou seja, o que não pode é ficar o conteúdo da parte reservada. Agora, eu acho que quando só se esteve a discutir a questão regimental de saber se o voto pode ser alterado ou não, isso não é matéria reservada e, portanto, eu acho que assim fazia-se a quadratura do círculo e, portanto, permitia ao Sr. Deputado expressar de forma mais... a ficar expresso de forma mais completa como o Sr. Deputado solicita a indicação que tinha feito. Portanto, eu acho que pode... Não vejo nesse problema. Porque, volto a dizer, eu acho que só a questão de saber se é possível ou não a alteração do sentido de voto, em si, é uma questão regimental interpretativa que não tem a ver com o fundo da questão.
Muito bem, se todos os senhores deputados estiverem de acordo nesse caso, poderemos apenas realmente indicar que foi sugerido para esclarecer a questão de alteração ao sentido de voto, levar a mesma até a Conferência de Líderes e ao Sr. Presidente de... Sim, se essa parte, no fundo, acaba por estar já refletida na própria ata.
Não está é a questão do... que a posição não é radical, foi isso, nesse sentido. Porque se não está aqui, uns assumiram isto, os outros assumiram... Quando for discutido, em sede própria, o que se vai dizer é que os partidos A e B disseram isso e o partido C e D disse aquilo. E não é no rigor daquilo que foi dito essa a posição. Foi dito que, com base em determinados pressupostos, se... Não estamos aqui a questionar nem a discutir o acordo. Estamos a discutir um apêndice desse processo, que é o processo do acordo, em que, por uma questão que se entendeu que era pertinente discutir, porquê? Porque se levantou aqui o passado, o deputado Pedro Delgado Alves levou aqui à discussão situações concretas que outrora foram objeto de apreciação. E, portanto, isso são trabalhos preparatórios, considero eu, para aquilo que no futuro pode ser uma discussão em ordem a regulamentar devidamente as coisas. E, nesse particular, eu sinto mais conforto, nós sentimos mais conforto, se a nossa posição ficar clara, que nessa matéria, se na medida em que venha a ser discutida, nós não temos uma posição radical. Entendemos que, se calhar, existe flexibilidade, se na medida, foi dito, em que haja devidamente regulamentada a situação em que se pode alterar o sentido de voto que ficou expresso nesse dia, no dia a seguir, no prazo de 48 horas, não, noutras circunstâncias, mas isso é diferente. É aí que eu quero chegar.
Muito bem, Sr. Deputado. Sr. Deputado, o Carneiro tem a palavra.
Sr. Presidente, uma vez que isso não é matéria reservada, essa discussão que decorreu, eu acho que em abono da verdade e atento o tema, eu acho que devia ser transcrito literalmente aquilo que cada um disse. E em vez de estarmos a dizer que o A disse isto ou o B disse aquilo, eu acho que é transcrever literalmente aquilo que cada um disse.
Muito bem. Pergunto aos senhores deputados se estão de acordo então em ata conter uma transcrição mais fiel das diversas posições tidas nesse dia pelos diversos partidos, não havendo nenhuma indicação em contrário, então peço aos serviços que procedam a essa alteração na ata de, portanto, número 29 de 25 de março de 2026. Nesse caso, vamos só votar a ata, ata número 28 de 19 de março de 2026, ficando a outra de fora. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Relativamente ao ponto número 2, a deliberação sobre a metodologia de trabalho da Comissão refere-se à proposta de publicação dos pareceres para relatórios elaborados no âmbito da Comissão, no site da Assembleia da República e a sua disponibilização na página dedicada à atividade parlamentar desenvolvida pelo respectivo deputado relator. Este ponto já foi adiado uma ou duas vezes. Pergunto se estamos em condições de o discutir. Muito bem. Algum Sr. Deputado quer se pronunciar sobre o mesmo? Sr. Deputado Pedro Delgado Alves,
só como, eu adiei duas vezes, só para dar nota, penso que é só para dar nota da solução equilibrada em que parece que ficamos. Ou seja, é relevante haver prestação de contas da Comissão nas matérias em que não há reserva e, portanto, para que fique registro, e até para outra finalidade pedagógica de permitir aos deputados orientarem-se para o futuro com base naquilo que já são as posições da Comissão. E muitas vezes, se calhar, até evita que peçam parceiros quando já têm parceiros publicados que refletem a posição da Comissão. E, por outro lado, era uma dimensão também que eu acho que aqui as formigas obreiras desta Comissão, que produzem relatórios com bastante frequência, nesta até mais do que noutras legislaturas, não deixem ter refletido na sua parcela do trabalho parlamentar a identificação de que estão a produzir relatórios e, portanto, que há trabalho parlamentar que de outra maneira passaria despercebido. E depois, quanto ao restante, aquilo que já é público, porque ou vai a plenário ou que tem que ser publicado, que são as partes conclusivas daqueles que são que comporta a matéria reservada, fica público e o que é reservado continua reservado e, naturalmente, sem prejuízo de, caso a caso, se justificar, por via de qualquer diploma normativo, RGPD ou outra coisa, haver publicação parcial, se for caso disso. Portanto, eu acho que no total era só para dar nota desta matéria, que é um bom equilíbrio de transparência pela Comissão de Transparência.
Muito bem. Pergunto só se também tomaram em atenção as questões colocadas também pelos serviços relativamente ao novo ecrã de pesquisa, onde indicam que sejam incluídos os campos de pesquisa e também uma tabela de resultados, conforme encontro na última página do documento. Também teremos que validar ou não essa proposta dos serviços. Muito bem. Sr. Deputado, o Carneiro, tem a palavra.
Nada a acrescentar àquilo que já foi dito ou apresentado. Eu apenas sugeria que pudessem ser acrescentados os sentidos de voto de cada um dos partidos relativamente aos diferentes relatórios que vão sendo aprovados, caso essa informação não esteja disponível.
Muito bem. Se não houver oposição quanto a isso, os serviços irão verificar se já... neste momento já não é publicado? Atualmente não é publicado. Só é publicado as conclusões. Pretendem que sejam indicados os sentidos de voto dos diversos partidos?
ele não gera uma página da iniciativa como na iniciativa. Sim, sim, sim. Ele não gera uma página de iniciativa como na iniciativa legislativa. Portanto, no fundo, eu acho que bastaria averbar ou no, na folha de rosto ou algures do texto os sentidos de voto. Não sei se campo autonomizável também pode ser possível, mas pode... Isso é mais complicado. Mas, quer dizer, mas a publicação do resultado, no fim ou no início, essa é fácil. É só, no fundo, o que é colocado online. Não sei se estamos a publicar. Eu já agora dava só uma sugestão, até para efeitos de investigadores e outros. Eu acho que há preferência para se publicar não só a digitalização do parecer assinado, quando é caso dele ser integral, mas idealmente um PDF pesquisável. Porque normalmente os PDFs, quando vão para o ar, são, em alguns casos, é a imagem, e a imagem não permite OCR e não permite pesquisa. Portanto, se assim fosse, era só acrescentar com essa referência nas duas modalidades. Portanto, penso que...
Não sei como é que temos feito. Aparentemente, mas... o objetivo destas atualizações é precisamente ser pesquisável.
Pesquisável, portanto,
esse
então,
é o objetivo. Sr. Deputado.
Portanto, o sentido das votações não tem que constar de uma página específica criada para o efeito. Pode ser, não diga em nota de rodapé, senão fica praticamente invisível, não é? Ou numa folha de rosto adicional, anexo a todo o documento, que clarifique essa informação, que eu acho que é útil.
Muito bem, íamos pedir aos serviços que emitissem... alguma proposta nesse sentido, então, para ser depois analisada novamente pela Comissão, essa questão de pormenor. Pergunto se mais algum senhor deputado pretende intervir neste ponto. Muito bem. Então, fica acordado que é aceita as diversas propostas dos serviços relativamente a estas publicações dos pareceres relatórios, com a inclusão do voto por grupo parlamentar relativamente a esses relatórios, ficando apenas os serviços de apresentarem uma proposta no que diz respeito a esse mesmo voto e à maneira como é publicitado junto ao parecer. Vamos então passar ao ponto 3, ratificação das deliberações do Grupo de Trabalho de Registro de Interesses. Penso que o Sr. Deputado Hugo Carneiro, que preside este grupo de trabalho, pretende fazer uma intervenção nesse sentido. Obrigado.
Sim, Sr. Presidente, apenas porque o grupo de trabalho não tem poderes para aprovar em definitivo, ou pelo menos suscitou-se essa dúvida pelos serviços, sobre a análise que em cada momento vamos fazendo aos registros de interesses, e isso contém desde logo essas decisões com uma matéria relevante tem que ver com o pagamento da exclusividade, se podemos pagar ou não em função das declarações que foram apresentadas pelos senhores deputados. Portanto, o grupo de trabalho tem vindo a analisar diferentes registros ao longo desta legislatura e, portanto, aquilo que se propõe, e eu acho que estão mais ou menos todos por dentro daquilo que temos analisado no grupo de trabalho, uma vez que cada um dos partidos tem um representante nesse grupo de trabalho, é, no fundo, ratificar apenas as decisões que foram sendo tomadas no grupo de trabalho.
Muito bem. Pergunto se mais algum senhor deputado que quer intervir neste ponto. Nesse caso, terão que ser apresentadas à Comissão essas ratificações, penso eu.
O que eu propunha era que se os serviços pudessem remeter um Excel limpo com tudo aquilo que já foi validado, só o que está validado, portanto poderia ser distribuído e se ninguém levantar nenhuma objeção, numa próxima reunião ratificar-se.
Muito bem, então os serviços vão fazer isso, enviar o Excel com essa informação a todos os seus deputados para análise dos mesmos e na próxima reunião desta comissão ratificamos ou não. Esse Excel.
Mas na verdade, o ponto era só, não precisamos de votar novamente, é como a assunção das votações indiciárias, basta no fundo dar o ok, portanto, a não ser que haja alguma coisa que se queira destacar, fazer-se isso de forma célere, só validando o que foi fechado do outro lado. Porque na prática é isso, porque tenho a ideia que neste momento todos os membros da Comissão estão também no grupo de trabalho. Isto é, todos os grupos parlamentares representados na Comissão estão também no grupo de trabalho, portanto nem sequer há
então,
questão de discrepância. Portanto,
nesse caso, proponho que após receber o Excel, todos os grupos, caso não concordem com alguma coisa, indiquem, se não, vamos assumir que todos concordam com o que está no Excel e fica assumida a retificação desses mesmos pareceres. Findo isto, vamos passar a matérias reservadas. Peço à senhora jornalista presente que nos dê o obsequio de se retirar. Obrigado, muito bem. Então vamos passar ao ponto 4, deliberação sobre a admissibilidade de participação de denúncia enviada à Comissão. Esta matéria foi alvo de discussão na reunião de mesa antes da nossa atual reunião. Nessa reunião não teve presente pessoalmente o Sr. Deputado o Carneiro, mas indicou-me pessoalmente qual seria o sentido da sua posição relativamente a estas duas, uma denúncia e uma participação. E na reunião tida com a presença da Sra. Deputada Isabel Moreira e com as indicações do Sr. Deputado o Carneiro, a mesa considera que a resposta a dar, tanto à denúncia como à participação, vai no sentido de informar os cidadãos em questão de que foram tomadas as diversas diligências no que diz respeito aos inquéritos ou aos processos a que eles se referem e que essas mesmas resoluções podem ser consultadas, portanto, no site do Parlamento com as decisões sobre os mesmos. E, no fundo, a explicação, assim, também não nos vamos alongar muito aqui em explicações, no fundo é mais dar uma resposta simples e, no fundo, indicar, podem consultar as diversas deliberações, no fundo, no site da própria Assembleia da República, no site da Transparência. Portanto, foi nesse sentido. Pergunto se há alguma questão em contrário a isto. Muito bem. Então, nesse caso, vou pôr à votação a deliberação relativa à resposta e à consulta no site da Assembleia. Quem vota contra, quem se abstém, fica aprovada esta deliberação trazida pela mesa e aprovada pelo plenário da Comissão. Vamos passar ao ponto 5. Não vamos passar ao ponto 5, porque esse ponto 5 é do grupo parlamentar do PS, mas o Sr. Deputado Pedro Algado Alves pediu o adiamento do mesmo, porque não foi possível completar a tempo de apresentar este ponto hoje. Portanto, fica adiado para uma próxima reunião. Passamos então ao ponto 6, apreciação e votação do relatório sobre a aplicação do Código de Conduta dos Deputados à Assembleia da República. O autor do parecer é o Sr. Deputado Francisco José Martins, do Grupo Parlamentar do PSD, e refere-se ao inquérito apresentado pelo Sr. Deputado Inês Sousa Real do PAN por eventual violação de deveres de deputado relativamente à Sra. Deputada Rita Matias. Alerto que este já é o terceiro relatório feito sobre este inquérito, portanto, esperemos que hoje, finalmente, consigamos chegar a uma conclusão. Pergunto ao Sr. Deputado se está pronto para apresentar o relatório. Muito bem, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tal como disse, esta é a terceira vez que abordamos esta temática e pronto, todos estamos um pouco cientes já da matéria de facto, como se costuma dizer. Depois há particulares que pronto, o próprio relatório que foi distribuído atempadamente, com certeza que ajuda. Este relatório, pronto, eu cuidei de iniciar apresentando as duas participações, porque em bom rigor acho que devem ficar consignadas. No dia 30 de setembro de 2025 foi apresentada uma queixa junto ao gabinete dirigido ao Sr. Presidente da Assembleia da República. E no mesmo dia foi enviado ao Sr. Presidente desta Comissão idêntica participação sobre a mesma matéria. O Sr. Presidente da Assembleia da República despachou em 1 de outubro de 25 para esta Comissão, em ordem a que desse operatividade àquilo que era o pedido, sendo que a participação apresentada nesta Comissão foi também aqui objeto de apreciação e despacho e, naturalmente, que o processo correu a sua instrução à luz daquilo que foi a deliberação desta Comissão. Concretamente, em razão dos procedimentos, e fui passando à página 8, onde realmente temos aqui consignados os procedimentos seguidos pela Comissão de Transparência, falta acrescentar que, relativamente à matéria de facto, ela está pode ser integralmente visualizada através do link do canal do Parlamento. Portanto, eu dou por reproduzidos os factos que estão nessa gravação e que, portanto, são considerados para a apreciação do relatório. A Comissão, naturalmente, começou por dar a oportunidade à senhora deputada Rita Matias de querendo, naturalmente, audição prévia, portanto, satisfazer aquilo que era uma audição prévia. Não houve resposta, com isto consignando que, na audição prévia, não havendo resposta, a senhora deputada Rita Matias foi convidada, como todos bem sabem, a prestar declarações nesta comissão. O que de resto aceitou e, por conseguinte, o relatório consigna também aqui esse facto, ou seja, a realização em 18 de novembro de 2025 da audição presencial da senhora deputada, que aqui respondeu a todos e a cada um dos senhores e senhores deputados que lhe colocaram as questões, e por isso está aqui enunciado aquilo que é, na ótica do relator, a factualidade relevante no âmbito do inquérito, ou seja, a matéria de facto que se considera importante terem atenção para formular depois as respectivas recomendações. Em bom rigor, é um pouco extenso, mas eu direi que, porque é importante, a senhora deputada Rita Matias reconheceu e assumiu que no plenário de 19 de setembro de 2025 efetivamente disse que a senhora deputada era asquerosa. Estou naturalmente a reproduzir aquilo que é ipsis verbis a declaração. 1.2, onde se diz que a senhora deputada Rita Matias ainda tentou nessa sessão plenária fazer uma correção, dizendo que a atitude é asquerosa, pois tanto quanto possível procuro criticar atitudes, pensamentos e não o caráter das pessoas. 3, que a mesma senhora deputada Rita Matias não se mostrou arrependida de ter manifestado desagrado para com a atitude, que é uma atitude de desrespeito em relação à memória de um jovem que em nada devia de estar a ser utilizado para jogos políticos. Isso custa-me particularmente, justificando que o significado asqueroso é aquilo que causa asco, nojo, repugnância e, sinceramente, a atitude em questão causa-me asco, nojo e repugnância. Num quadro, sublinho, em que a mãe enlutada se tinha dirigido publicamente a este partido em particular, pedindo que cessassem todas as críticas públicas que estavam a ser feitas ao seu filho, inocente, sublinhando até que, mesmo depois de perder a vida, este jovem conseguiu salvar outras 7 vidas. Portanto, em vida e em morte, conseguiu deixar um legado positivo, não só nos seus, como também para os outros, e concluindo que, por isto, honestamente, não consigo dizer que lamento que estou arrependido. São as palavras reproduzidas, uma vez mais, da senhora deputada Rita Matias. 1.4. Que a senhora deputada Rita Matias lamentou que o prestígio parlamentar possa estar colocado em causa e que a imagem da instituição Assembleia da República possa ter sido lesada com esta circunstância, acrescentando que não era a minha intenção nada disso. Mas não posso retirar aquilo que disse, porque, de facto, a atitude mereceu-me repulsa. E disse imediatamente ao Presidente da Assembleia da República que a crítica devia ter sido à atitude e não à pessoa. E, por último, a senhora deputada Rita Matias se penalizou por não ter feito bem no momento, assumindo que não tive o controle que deveria ter tido. Estes são factos que são considerados no relatório essenciais em termos de factualidade e que vão naturalmente servir de fundamento para o juízo que se vai formular mais à frente. Naturalmente, todas estas afirmações também aqui está consignado, que podem ser verificadas no anexo 4. Depois, o relatório, a páginas 12 e seguintes, faz uma apreciação mais global da conduta da senhora deputada Rita Matias, que aqui se dá por reproduzido também, de forma exaustiva, nada que tenha sido alterado. E depois, naturalmente, uma apreciação mais concreta e conclusiva, para dizer o seguinte. Ao chamar por duas vezes asquerosa, a outra colega parlamentar constitui um comportamento inadequado e inaceitável por parte da senhora deputada da Assembleia da República. Na verdade, o uso de um tal adjetivo constitui um insulto e, como tal, um comportamento inapropriado por parte da senhora deputada, não só porque não preserva a dignidade e credibilidade do órgão de soberania Assembleia da República, nem prestigia a instituição parlamentar, como também porque afeta os deveres de urbanidade e de respeito que são devidos aos senhores deputados e às senhoras deputadas. Com efeito, a conduta da senhora deputada Rita Matias desrespeita deveres fundamentais dos deputados, previstos no Estatuto dos Deputados e no Código de Conduta dos Deputados da Assembleia da República, aprovado através da Resolução da Assembleia da República, número 210/19, 20 de setembro. Naturalmente, aqui é reproduzido o que um e outro dispositivos consagram. Com isto, passando àquilo, com esta matéria e com este juízo conclusivo sobre a factualidade que foi dada como provada, naturalmente que passamos às recomendações. As recomendações vão no sentido de, não obstante a gravidade da conduta da senhora deputada Rita Matias em chamar por duas vezes asquerosa à senhora deputada Inês de Sousa Real, o ordenamento jurídico parlamentar vigente não prevê mecanismos sancionatórios aplicáveis à violação dos deveres de deputados, como de resto tem sido reiteradamente reconhecido pelo Sr. Presidente da Assembleia da República, nomeadamente nos seus despachos 33 e 48, 17ª, 1ª, do seguinte teor. Diz nesse despacho do Sr. Presidente da Assembleia da República, o sistema político português não configura qualquer procedimento, nomeadamente de natureza sancionatória, relativamente a condutas que não respeitam a dignidade da Assembleia da República e de todos os que nela têm assento. Portanto, uma nota também importante, reitera-se aqui a interpretação fixada no relatório relativo ao inquérito do Sr. Deputado Filipe Melo, por determinação do Sr. Presidente da Assembleia da República, na sequência do pedido apresentado pela Sra. Deputada Isabel Moreira, aprovado na Comissão de Transparência de 25 de novembro de 2025, para o qual se remete, e de competência para a 15ª Comissão emitir recomendações que promovam as boas práticas parlamentares, abrangem também a competência de emitir recomendações específicas ao deputado visado no inquérito. Na sequência disto, são formuladas as conclusões, que de certo modo já estão enunciadas atrás, para, isso sim, afinal, serem elencadas todas aquelas recomendações que eu chamo aqui particularmente a atenção, a páginas 19, o ponto 5, onde se diz que devem ser emitidas, nos termos disposto na linha K do número 1 do artigo 27A do Estatuto dos Deputados, as seguintes recomendações. Recomendação no sentido de instar a senhora deputada Rita Matias para a necessidade de cumprir no desempenho das suas funções os deveres dos deputados, nomeadamente os previstos na linha E do número 1 do artigo 14 do Estatuto dos Deputados e nos artigos 5º, 6º, 9º, a linha F do Código de Conduta dos Deputados, devendo pautar a sua conduta no exercício do mandato parlamentar pelo respeito da dignidade, do prestígio e da imagem da Assembleia da República, bem como dos deveres de urbanidade e lealdade institucional, o que implica designadamente tratar com respeito os demais deputados. Recomendação no sentido de instar a senhora deputada Rita Matias a abster-se no futuro de comportamentos semelhantes aos apurados no presente inquérito. Por outro lado, o presente relatório, incluindo as recomendações nele contidas, deve ser notificado à senhora deputada Rita Matias e, por fim, como é óbvio, o presente relatório deve ainda ser integralmente remetido à sua excelência, o Presidente da Assembleia da República, para dele tomar conhecimento. No essencial, de uma forma sintética, naturalmente, este é o teor do relatório. Eu permito-me acrescentar o seguinte: este relatório não tem nada de novo, porventura, relativamente aos anteriores, acompanha aquilo que foi sempre a nossa posição, que apenas divergiu, digamos, no que concerne àquilo que se encara mais ou menos o assumir e a confissão de uma atitude que é ela própria violadora dos deveres de, enquanto deputada, a senhora deputada Rita Matias, mas naturalmente que não deixa de ter em atenção aquilo que está gravado, foram manifestações próprias da própria senhora deputada Rita Matias, no sentido de assumir que mais rigorosamente o que estava em causa era uma atitude e não a pessoa, embora ela não se tenha expressado de uma forma tão clara, que o quis fazer em tempo e junto de quem de direito, no sentido de manifestar tudo isso, mais do que isso, assumiu, confessou que atitudes desta natureza podem pôr em causa aquilo que para nós é nobre, será muito nobre, que é o prestígio da imagem desta Casa da Assembleia da República. Tudo isso são fatores que se consideram, na nossa ótica, devemos ter em atenção, no sentido de ficarem consignados. Não é isto que apaga, repito, e é a última nota, aquilo que é uma atitude e uma conduta censurável e suscetível de violar os seus deveres e, por conseguinte, leva às recomendações que aqui estão elencadas na falta de qualquer sanção, porque ela ainda existe no ordenamento jurídico ou parlamentar, mas são aquelas que nós entendemos que, à luz da factualidade que está enunciada, nos merece como conclusões. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se algum Sr. Deputado quer usar a palavra. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito brevemente, uma vez que isto, para quem aprecia a obra cinematográfica de Bill Murray, isto parece mais um dia da marmota, porque temos a sensação de estar a viver neste relatório há muito tempo, porque já o exaurimos de forma muito detalhada. Todavia, queria dar nota daquilo que também já sublinhámos no passado. Obviamente, enfim, a factualidade está toda linear, corresponde aos factos apurados e ao conteúdo do relatório. No entanto, face, por um lado, à gravidade do que foi dito e face também à prática que se tem sublinhado, a Comissão não tendo efetivamente ao seu dispor mecanismos sancionatórios como é sabido e, portanto, as coisas que pode fazer circunscreve-se à emissão de recomendações, há uma recomendação que neste caso parecia ser justificável nesta circunstância, que é instar a Sra. Deputada a pedir desculpa avisada e à instituição. À instituição, no dia em que, relativamente a isso, ela própria reconhece que está, que falhou perante a instituição Assembleia da República. Mas há uma matéria em relação à qual, de forma audível, presencial, reitera que, honestamente, diz que não está arrependida em relação à Sra. Deputada Inês Sousa Real. Ora bem, perante isto, perante uma queixa que tem uma visada, que tem uma vítima, se quisermos usar a expressão, para ser mais rigorosos da utilização da expressão verbal que estamos a discutir, era um elemento que deveria constar e, portanto, solicitávamos que o mesmo pudesse ser incluído, utilizando a fórmula que no passado tem sido utilizada de convidar a Sra. Deputada ou recomendar à Sra. Deputada que o fazendo de forma, pelo mesmo meio, enfim, também como consta normalmente das formulações, que se dirige à Câmara e peça desculpa à Câmara e à Sra. Deputada avisada, e portanto achamos que isso é indispensável para merecer o voto favorável desta bancada. Quanto ao resto, agradecemos ao Sr. Deputado a elaboração do relatório. Fica só a pecar por defeito neste aspecto que nos parece ser, enfim, um quadro em que temos tão poucas ferramentas, se não usamos as poucas que temos, para casos em que estamos todos de acordo que o comportamento é censurável, de facto, pronto, produzimos só mais um relatório que colige informação que já tínhamos e que já todos conheciam.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Moás, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Muito boa tarde a todos. Vou também ser breve, porque já discutimos várias vezes, é a terceira vez que estamos a discutir esta matéria, e aquilo que eu queria dizer também vai muito no sentido daquilo que o deputado Pedro Delgado Alves acabou de dizer. Efetivamente, acho que em termos de factualidade não há grandes dúvidas neste relatório, está tudo documentado, até em melhores circunstâncias do que noutras situações. Aquilo que a senhora deputada também disse aqui em audição também está mais do que documentado. Não compreendemos efetivamente porque é que este caso, para o PSD e para o deputado relator especificamente, é uma exceção relativamente a outros casos. Porque aquilo que está a acontecer aqui é um tratamento diferenciado neste caso relativamente a outros casos no passado. Porque quando se identifica que alguém fez essa violação dos deveres do Código de Conduta, aquilo que se faz é, no fundo, uma recomendação para que haja esse pedido de desculpas no plenário, etc. É isso que tem ficado em praticamente todos os relatórios da Comissão. Não compreendemos porque é que neste caso isso não consta. Até porque, e devo dizer também que o relatório, face àquilo que foi o debate das outras versões dos relatórios, me parece que vai muito mais de encontro àquilo que, enfim, àquilo que é a verdade material e os factos como eles são, e a única interpretação que podemos ter, quando a senhora deputada Rita Matias diz que não se arrepende de ter dito aquilo que disse e que efetivamente queria dizer aquilo que disse, acho que nós não podemos dar grande volta ao assunto. Mas a verdade é que, se uma ofensa é feita em público, para haver algum tipo de reparação, ela deve ser feita também em público. Mesmo que a senhora deputada nos diga aqui que se arrepende de ter dito aquelas palavras, ou que não deveria ter dito aquelas palavras da maneira que disse, ou qualquer outra formulação, isso não obsta a que a Comissão recomenda à senhora deputada que peça desculpas em público, porque é isso que, no fundo, repara uma ofensa que é feita em público. Se essa ofensa tivesse sido feita em privado, teria que ser em privado, tem que ser pelo mesmo meio. Acho que isto é um princípio básico de direito à reparação, tem que repor a situação tal como ela estava no momento. O meio é fazê-lo no plenário, como nós recomendámos já a outros deputados, que o Sr. Presidente da Assembleia da República possa determinar no início de uma sessão plenária que a senhora deputada, se quiser fazer o pedido de desculpas, que o possa fazer. É claro que nós não o podemos obrigar a fazê-lo, mas é isso que esta comissão tem feito e, portanto, não compreendemos porque é que o deputado relator ou o PSD entendem que neste caso se pode prescindir dessa recomendação, que nos parece básica. Se entendemos que houve essa ofensa, devemos instar a senhora deputada a reparar essa ofensa e a pedir desculpas em público. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto-se mais algum Sr. Deputado quer usar a palavra? Sr. Deputado? Francisco José Martins, está a palavra.
Dizer o seguinte, Sr. Deputado Paulo Moraes tem toda a razão. Realmente, quando há responsabilidade civil, o artigo 564 do Código Civil diz que tem que haver reconstituição natural. Se não for possível, é o 566, é por equivalente. Agora, a questão é diferente. A questão é diferente. Não é rigorosamente igual aos outros. E sabe que não é. Porque há factos que estão aqui consignados que, porventura, demonstram que nunca anteriormente, perante outra factualidade, alguém teve a iniciativa de dizer que, porventura, é a atitude e não é a pessoa. Não teve a atitude de dizer que, de facto, eu não estive bem perante a Assembleia da República e esses factos não foram no bolso nem foi aqui escondido. Foram, se calhar, debitados de imediato, imediatamente a seguir à prática dessas palavras. Portanto, as questões não são rigorosamente iguais. E eu entendo que, já não vamos para o caso de ter sido a primeira vez que há um processo relativamente à deputada Rita Matias, isso acontece com muitos, mas é bom que fique muito claro. O relatório que está aqui diz claro e inequivocamente, perante os factos, que há censura porque há violação frontal dos deveres de deputado. E isso é inequívoco. Agora, há única e exclusivamente o particular se aquilo que é a matéria, a factualidade apurada em termos de... Eu estava a fugir à palavra retratação, mas aquilo que são atenuantes a considerar, porventura, em face daquilo que é o ilícito cometido, que é, de facto, praticar factos que são violadores destes deveres, aquilo que espontaneamente disse, de imediato, atenuando aquilo que... Ou seja, percebendo que, perante as palavras, eu não sei o que estava dentro daquilo que é a cabeça da senhora deputada Rita Matias. Sei apenas, e é pelos factos que eu tenho que julgar, que, em razão daquilo que foi dito e que está consignado aqui, houve manifestações, repito, que levaram a concluir que o comportamento foi assumido como sendo violador, que não o devia ter feito, e muito mais do que isso, repito e bato muito nesta tecla, que esse comportamento impróprio e inadequado quando está em causa a imagem da Assembleia da República. E, portanto, isso é importante. Não sei se anteriormente outros casos tiveram esse particular, nós entendemos que esse é muito importante porque estamos nesta instituição e temos que o preservar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se mais algum Sr. Deputado quer intervir neste ponto. Pergunto se estamos prontos para efetuar a votação. Muito bem. Vamos então votar o inquérito apresentado pelo Sr. Deputado Inês Sousa Real, do PAN, por eventual violação de deveres de deputado relativamente à Sra. Deputada Rita Matias, do Partido Chega. Este relatório foi apresentado pelo Sr. Deputado Francisco José Martins e vamos proceder à votação do mesmo. Quem vota contra o relatório, vota o Grupo Parlamentar do PS, Grupo Parlamentar do Chega, o Grupo Parlamentar do Livre, Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Quem se abstém, não vou perguntar quem vota a favor, porque obviamente é o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Nesse caso, pela quarta vez, este relatório... Terceira vez, ok. A quarta vai ser a nova distribuição, estava-me a antecipar. Pela terceira vez o relatório foi chumbado. Portanto, penso que não há outra solução se não continuarmos a distribuí-lo. Uh, Senhores deputados, peço a atenção pelo seguinte. Pela lógica, seria atribuído ao Partido Socialista. Pergunto se são dispostos a não usar essa prerrogativa e deixar o relatório para a Iniciativa Liberal.
Já passou por cá, portanto...
Bem, então, nesse caso, o próximo relatório será efetuado pela Iniciativa Liberal, será o Sr. Deputado Rui Rocha a elaborar o mesmo. Muito bem. Vamos passar ao ponto 7, distribuição de pareceres sobre levantamento de imunidade parlamentar. Serão dois pareceres a serem distribuídos. O primeiro é do Tribunal Central de Instrução Criminal de Lisboa, juiz 7, e este autor do parecer será indicado pelo grupo parlamentar do PSD. Pergunto se estão em condições de indicar neste momento ou não o relator. Muito.
Era pertinente, se possível, adiar este ponto para a próxima.
Qual ponto?
A distribuição do levantamento de imunidade.
Não é imunidade.
Não, não, isto é levantamento de imunidade.
Queremos adiar. Estamos no 7.
Queremos adiar.
Mas é assim, é só a distribuição do parecer.
O 7?
O ponto 7, atenção, isto não se refere a nenhum... inquérito, refere-se ao levantamento de imunidade parlamentar pedido por um tribunal.
Não,
é imunidade. É imunidade. São dois pedidos de levantamento de imunidade. É levantamento de imunidade pedido por um tribunal. Pronto, ok. Pronto. Então, nesse caso, voltamos ao 7. Pretendo indicar, já indicam mais tarde.
O 8?
O 7, 7.
7 indicamos depois.
Muito bem, indicam depois, pronto. O outro refere-se ao Tribunal Judicial da Comarca de Porto Oeste, juiz de instrução criminal Penafiel, juiz 2, e este autor parecer será indicado pelo grupo parlamentar do Chega, podendo indicar já ou mais tarde.
Eu indico já, Sr. Presidente, boa tarde a todos, o Sr. Deputado Barreira Soares. Muito obrigado.
O Sr. Deputado Barreira Soares fará o parecer relativo ao Tribunal Judicial da Comarca do Porto Este. Agora é que vamos passar ao ponto 8, que refere-se... Srs. Deputados, peço a vossa atenção para terminarmos isto. Refere-se ao inquérito determinado por Sua Excelência o Presidente da Assembleia da República, requerimento da Sra. Deputada Isabel Alves Moreira, por eventual violação de deveres de deputado sob a Sra. Deputada Rita Matias. De acordo com o pedido do PSD, iremos então, se estiver tudo de acordo, adiar este ponto para a próxima reunião. Muito bem. Fica então adiado. Só mais duas informações. Srs. Deputados, em relação à alteração de votações... foi pedido ao Sr. Presidente da Assembleia da República relativamente a levar a conferência de líderes. Este pedido vai ser levado à próxima reunião de conferência de líderes e, entretanto, foi pedido a todas as comissões para emitirem um parecer também nesse sentido, qual a posição das mesmas. Pronto. Para terminar, a próxima reunião será dia 9 de abril, às 14 horas. Quinta-feira. Sr. Deputado?
Tendo em conta que eu tenho um parecer nesse dia, este, perguntava se poderia ser às 13h30, porque eu tenho reunião do Grupo de Trabalho do Lobby às 14 horas.
Muito bem. Fica dia 9 de abril às 13h30.
Obrigado.
E está encerrada a sessão. Obrigado.
Mas vocês são dois. Mal vai almoçar a outra. Não é preciso estar aqui a trabalhar para... contemplação do menino.